Senhor presidente, eu, em face, claro, do adiantado da hora, e também por já me sentir contemplada, né, no debate realizado ao longo do dia, vou tentar aqui ser breve. Quero saudar inicialmente o professor Fachin, né, saudar o senador José Maranhão, José Pimentel, que coordenam a presente audiência pública, saudar o senador Álvaro Dias pelo brilhante relatório que fez e os demais colegas senadores e senadoras. Professor Fachin, nós já vamos com 9 horas de debate. Na verdade, essa sabatina está batendo recorde. Isso é bom, porque isso é o exercício exatamente da democracia. Isso é o exercício do diálogo que o senhor acabou de dizer, que o senhor tanto preza. Ontem, alguém me questionava, você vai votar no professor Fachin porque é uma indicação da presidenta Dilma? E eu dizia o seguinte, que não vou votar no senhor porque é uma indicação da presidenta Dilma, embora parabenize a presidenta pela feliz escolha que fez, né? Parabenize a presidenta que, demandada pela Constituição, a prerrogativa que ela tem, né, de, portanto, apresentar, indicar os nomes para o Supremo, e ao tomar essa decisão de apresentar o seu nome, ela foi muito feliz. Mas eu quero deixar muito claro aqui que eu vou votar no senhor por convicção, pela sua história, pela sua biografia, pela sua trajetória. Vou votar no senhor exatamente pela formação jurídica e conhecimento que o senhor tem, pela sua sólida formação democrática e humanista. O senhor tem dado uma aula hoje aqui a nós, nessa Comissão de Constituição e Justiça. Não é à toa, professor, que o seu nome, né, é tão respeitado na comunidade jurídica, não só do seu estado, do Paraná, como disse o senador Álvaro Dias, mas o seu nome galvanizou, né, quase que a unanimidade, o respeito de toda a comunidade jurídica brasileira. E eu fico muito feliz, de repente, de ver uma pessoa com seu perfil, volto a dizer, com essa convicção democrática que o senhor tem, com essa formação humanista que o senhor tem. Eu fico muito feliz na condição de senadora, de representante do povo do meu estado, Rio Grande do Norte, da Paraíba também, como disse o senador José Maranhão, porque eu sou uma migrante, mas como representante do povo brasileiro, fico muito feliz. Mas fico muito feliz de ver uma pessoa exatamente com o seu perfil, com o seu preparo, com a sua reputação, com a sua história, se Deus quiser chegar exatamente à mais alta corte do nosso país, na condição exatamente de ministro. Enfim, eu não vou fazer perguntas, dado o adiantado da hora, e até porque muitas das perguntas que iam fazer já foram aqui, enfim, apresentadas. Quero só dizer, presidente, meu conterrâneo, presidente Maranhão, quero só dizer que eu espero que o plenário aqui, tanto desta comissão como o plenário do Senado, tenha uma atitude de grandeza. Que o plenário desta comissão e do Senado, embora essa casa seja uma casa política, se inspire, por exemplo, né, na atitude que tomou a bancada do Paraná, que para além das divergências de natureza política ou ideológica, que para além, né, das paixões político-partidárias, de repente aqui se uniram. E olhe quem é o relator. O relator é o senador Álvaro Dias, um dos líderes, inclusive, da oposição ao governo de então, mas nem por isso titubeou, porque ele sabe que o que está em discussão, o que está em debate aqui nesse momento é o critério de natureza técnica. É um homem que é do seu estado, mas um homem que preenche todos os requisitos de natureza constitucional para ser alçado exatamente, repito, né, a esse honroso cargo. Então, professor Fachin, que Deus o abençoe, repito, que a gente possa realmente, tanto o plenário aqui da nossa CCJ como do Senado, não se apequenar, ter uma atitude de grandeza e, de fato, reconhecer que o senhor é merecedor de ser ministro do Supremo Tribunal Federal.
Para as suas considerações.
Cumpriu o tempo, viu, presidente José Maranhão? 5 minutos.
Rigorosamente. Provou que a Paraíba é quase espartana.
Senadora Fátima Bezerra, permito-me apenas agradecer a expressão de Vossa Excelência e dizer se, com a aprovação do Senado, caso eu obtenha, e a bênção de Deus, se eu lá estiver, eu tenho todo o empenho e espero mesmo honrar as palavras e os elogios, que espero ser deles merecedor na prática também lá, de que foi manifestado agora por Vossa Excelência. Muito obrigado.
Uma palavra à senadora Marta Suplicy.
Prezado presidente Maranhão, relator Álvaro Dias, senador Pimentel, e quero parabenizar o professor Fachin pela transparência das respostas, pela candura, pela competência com que respondeu a todos os questionamentos. Não se furtou a detalhar nenhuma resposta numa demonstração de coerência de vida e de respeito a nós, senadores e senadoras. Foi uma aula de direito e respeito à Constituição e uma clara demonstração do conceito que diferencia o comportamento na academia de posição de juiz de direito. Eu tinha preparado uma coisa bem mais longa, mas acho que, pelo adiantado da hora, né, eu vou reduzir bastante, porque também entendo que estão superados os questionamentos sobre o exercício simultâneo das funções de procurador do Estado do Paraná e advocacia. Os esclarecimentos que Vossa Senhoria prestou demonstraram o cuidado, a transparência, a boa-fé e a fidelidade aos termos da lei. A meu ver, senhor presidente, a ferocidade do debate e a engenhosidade das manobras apenas reforçam a percepção de que são questionadas sobremaneira as posições jurídicas do senhor Luiz Edson Fachin e não necessariamente o caráter ilibado de sua reputação, tendo em vista as posições progressistas do indicado, que sempre assim se manifestou em temas referidos às minorias e a outras questões de relevo para a sociedade brasileira. Fica a minha impressão de que, não havendo restrições ao saber jurídico do professor Fachin, reconhecido por juristas e festejado publicamente pelos próprios ministros do Supremo, busca-se manchar sua reputação com alegações indevidas que mal disfarçam uma oposição ideológica ao seu nome. Não recordo de uma contestação tão virulenta ao indicado ao Supremo, na contramão de um apoio praticamente unânime da comunidade jurídica, da Ordem dos Advogados do Brasil, às associações da área do direito, das mais conceituadas faculdades aos ministros dos tribunais superiores, e são incontáveis manifestações enaltecendo a sua biografia, a produção acadêmica e a reputação do professor Fachin. Notável jurista, invejável currículo e formação humanista republicana. O professor Fachin tem qualidade muito particular que o torna importante para o Brasil. Ele é um homem do século XXI. Há muito tempo pratica, como advogado, visão contemporânea da sociedade que o leva a posições de vanguarda. Um homem que luta por um mundo mais justo, que nas suas manifestações como jurista e também como cidadão, tem se pronunciado com clareza pelos direitos de cidadania, por os que hoje não tem, sejam eles gays, pobres, negros, os mais excluídos. As pessoas que convivem com o professor Fachin nos dizem que ele é um homem prudente, de bom senso e de caráter elevado e reto. Após essas horas de sabatina, nós todos aqui teríamos a acrescentar acrescentar muitos mais elogios. Um perfil como o do indicado honrará as últimas decisões do Supremo Tribunal Federal na garantia e efetivação dos direitos fundamentais e na defesa dos interesses das minorias e poderá, pelo seu caráter destemido e íntegro e sua forma afável de ser, contribuir para as melhores decisões da nossa Suprema Corte. Todo mundo, eu queria propor uma reflexão, porque todo mundo civilizado tem uma ideologia, uma visão da sociedade. Foi citado aqui várias vezes, por exemplo, o ex-ministro Aires Brito, ele chegou a ser candidato pelo Partido dos Trabalhadores e ele deixou uma história de dignidade e justiça na sua passagem pelo Supremo. Não votou ele contra o PT na ação penal do próprio Mensalão, demonstrando que a verdade independe da ideologia. No mundo do direito, as ideologias servem à justiça. Os juízes não aplicam o direito que querem, aplicam o direito que a sociedade cria e os legisladores sacramentam. O professor Fachin foi claríssimo nessa questão referente à soberania da Constituição à crença particular. Durante essa sabatina, eu anotei duas frases que Vossa Excelência colocou. Já vou terminar.
Mais um minuto, tempo de
sim. As pessoas não podem ter uma Constituição para chamar de sua. E também disse, o juiz não pode criar solução fora do texto dos limites da ordem jurídica. Bem, esperamos para ministro do Supremo, juízes de notório saber, jurídico e bom senso, e que decidam com prudência, examinando todos os ângulos envolvidos, e que tenham consciência de sua função constitucional e independência, acima de qualquer ideologia ou preferência partidária, o que hoje o professor amplamente demonstrou. Eu me considero contemplada pelas respostas que o professor Fachin, e pelo adiantado da hora, teria mais uma ou duas, mas que não vou colocá-las nesse momento. Obrigada.
Com a palavra o senador Flecha Ribeiro.
Presidente, senador José Maranhão, relator, senador Álvaro Dias, professor Luiz Edson Fachin. Vossa Senhoria, ao longo de 12 horas, respondeu a todos os questionamentos que as senhoras senadoras e os senhores senadores o fizeram. E deu a todos nós a certeza da capacidade intelectual e de conhecimento jurídico para a função que foi indicada. Eu gostaria de fazer a Vossa Senhoria duas perguntas. Durante as investigações da Operação Lava Jato, suscitou-se a possibilidade de se indicar, melhor, de se indiciar ou denunciar a presidente da República, Dilma Rousseff, por crimes comuns. Mas isso não ocorreu. Ao contrário, para o Procurador-Geral da República, a presidente tem o anteparo do artigo 86, parágrafo 4º da Constituição Federal, que diz, aspas, o presidente da República, na vigência de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções, fecho aspas. Com isso, atos anteriores à assunção de Dilma Rousseff a presidência da República, quaisquer que seja sua natureza, pública ou privada, sua consequência, repercussão, peso e tamanho não são levados em conta. Pelo menos durante o exercício do mandato, o presidente da República passaria a ser um servidor público intocável quanto ao seu passado. Pergunto, professor Fachin, qual o entendimento de Vossa Senhoria quanto aos limites da responsabilização penal do presidente da República por fatores anteriores ao exercício do mandato eletivo? Vossa Senhoria entende que não há direitos absolutos em um Estado de Direito e, portanto, nesse contexto, não se poderia falar em imunidade absoluta para a responsabilização penal do presidente da República? No âmbito dessa discussão, Vossa Senhoria entende que é possível a investigação de presidente da República, ainda que não seja possível processá-lo criminalmente por força da imunidade constitucional? Não. Ainda não terminei. Ainda tem 2 minutos e 50 segundos, presidente Maranhão. Ainda sobre a temática de ativismo judicial, enfrentamos aqui, no Congresso Nacional, um número bastante elevado de medidas judiciais com o propósito de interferir no processo legislativo ou em decisões que afrontavam o direito individual de parlamentares de não tomar parte de processos legislativos manifestamente inconstitucionais ou decisões que afrontavam o direito das minorias. Casos específicos de instalação ou de condução de trabalho de CPIs. Diante desse quadro, o Supremo Tribunal Federal tem mudado sua jurisprudência para limitar cada vez mais o controle de constitucionalidade difuso, desestimulando a impetração de mandatos de segurança, ao amparo de argumentações de sustentabilidade da harmonia e separação entre os poderes republicanos, mas não limitou por completo, abrindo margem para casos específicos. Pergunto, professor Fachin, em uma situação hipotética de indeferimento político de uma medida ou recurso parlamentar pelo presidente de qualquer das casas legislativas federais, e diante da ausência de previsão regimental ou legal de recurso ou revisão do decisório, Vossa Senhoria entende cabível o manejo de mandato de segurança para preservar direito líquido e certo parlamentar? Eram as duas questões, professor Fachin.
A palavra o professor Fachin para as suas respostas.
Senador Flecha Ribeiro, muito obrigado pelas questões que são traduzidas em duas vertentes. Vou procurar tratar de ambas. Permita-me inicialmente agradecer também a contribuição valiosa que dá Vossa Excelência, colocando questões que obviamente estão na pauta das preocupações de Vossas Excelências e também do Judiciário e, por que não dizer, do povo brasileiro. Eu tomaria a liberdade, se me permitir, começar pela segunda, ou seja, esta questão atinente, eventual cabimento, mandato de segurança. Como todos nós sabemos, os pressupostos mais diretos e imediatos do cabimento do mandato de segurança é ofensa a direito líquido e certo. E, portanto, o direito líquido e certo passa por dois juízos prévios de configuração. Ele a desistir, portanto, essa liquidez significa que no plano da existência o direito está presente e a certeza permite de imediato o seu exercício. Portanto, a existência e a certeza do direito precisam ser configurados de tal modo que o ato do agente político tenha violado este direito. Se demonstrar, como Vossa Excelência fez uma pergunta hipotética, estou respondendo também na hipótese, porque eu sei de alguns casos concretos que, eventualmente, podem estar corporificados nessa questão. Mas, respondendo também a hipótese, em havendo uma demonstração de que houve uma infringência de regra, cuja observância não é apenas uma questão interna a corporis do Poder Legislativo, e essa infringência gerou uma ofensa ou a parlamentar, ou, eventualmente, uma minoria parlamentar, este tema pode ser levado em tese ao Poder Judiciário. Mas o limite que vejo aí é a temática da questão interna corporis. Porque, como tomei a liberdade de dizer, com todas as vênias e licenças, esta rua que une pelos dois lados e separa os poderes precisa ser atravessada com bastante cautela, especialmente do Supremo para cá. Então, nesta medida, este é o limite que hipoteticamente me permito colocar. A outra questão, que é uma questão sensível, Vossa Excelência há de compreender que eu vou responder no plano dos princípios em termos do texto constitucional. É claro que esse é um tema que está na pauta das discussões. Isso afeta, esta operação especificamente, afeta uma das turmas do Supremo Tribunal Federal, a que aquele que for eventualmente aprovado não irá integrar, mas de qualquer sorte integrará o plenário e de algum modo poderá vir examinar concretamente assuntos atinentes. Então, não me refiro direta e imediatamente à questão para não ferir nenhum pressuposto ético e, obviamente, não invadir nem a possibilidade de, estando ainda a ser sabatinado, querer produzir juízos de valor sobre casos concretos cuja produção probatória sequer conheço. Tenho o conhecimento certamente menor que Vossa Excelência, que é o conhecimento que tenho pelos órgãos de imprensa e pelo meu interesse cidadão de ler revistas e jornais e me informar na medida do possível. Agora, começaria dizendo, se não há direitos absolutos do ponto de vista constitucional, é importante que se tenha presente que pelo menos alguns desses direitos que estão sempre evidenciados aqui nos nossos debates, eles têm uma garantia que de algum modo antecedem, ainda que estão previstos na Constituição, antecedem por um imperativo ético a ordem constitucional. Eu fico a imaginar, senador, e desculpe a expressão que vou usar agora, que se o direito à vida não tivesse proteção constitucional, fico a imaginar o quanto estapafúrdio alguém seria de supor que, portanto, o direito à vida não teria proteção. É melhor que esteja na Constituição, é importante que esteja, mas há certos direitos cuja dimensão tem uma tal magnitude e grandeza que estão numa ordem ética e moral que, inscritos na Constituição, são consequências dessa ordem. A questão mais específica da imunidade que o senhor se refere e da eventual responsabilização que pode, de fato, ocorrer, os limites e as possibilidades estão exatamente no texto que Vossa Excelência leu. Os limites e as possibilidades são na Constituição. Seja o presidente da República A, seja a presidente B, os limites e as possibilidades são na Constituição. E vou lhe dizer com franqueza de alma, se o destino é o Senado me conferir a elevada prerrogativa de sentar naquela cadeira, não terei nenhuma preocupação em aplicar a Constituição na toda a sua extensão e nenhuma preocupação de ter a isenção necessária de julgar quem quer que seja, esteja na cadeira que estiver, para apreciar e cumprir a função que me cabe. É o que eu gostaria de dizer a Vossa Excelência.
Réplica, presidente. Professor Fachin, e no caso de negativa de seguimento a pedido de impeachment presidencial pelo presidente da Câmara dos Deputados ou mesmo pelo plenário da Casa, Vossa Senhoria entende cabível o controle de constitucionalidade no âmbito desse processo de apuração de crime de responsabilidade? Quais seriam os limites da jurisdição constitucional do STF em uma ação dessa natureza?
Posso, presidente, posso. Senador, com a mesma tentativa de clareza que tenho tido, vou também enfrentar essa questão e de dizer-lhe, do ponto de vista da minha percepção, com a seguinte nitidez que o meu conhecimento e a minha sensibilidade permite dizer nesse momento. A primeira observação que faria, a definição de fato jurídico que pode gerar procedimento de impedimento de presidente da República, na minha percepção e da leitura constitucional que eu faço, é um fato jurídico definido no processo legislativo. Segunda observação, qual é a missão que incumbe à Corte Constitucional? Zelar pela observância procedimental do processo legislativo. Mas a configuração do fato jurídico é do processo político. A missão da Corte Constitucional é zelar pela observância procedimental exata do procedimento. Se houver desvio, a Corte poderá se pronunciar. Se não houver desvio no procedimento legislativo, isto é matéria do Poder Legislativo e é uma matéria que está aí distante da presença da Corte Constitucional.
Com a palavra o senador Assi Gurgaz.
Senhor Senhor presidente José Maranhão, senhor vice-presidente José Pimentel, relator senador Álvaro Dias, professor Luiz Edson Fachin. Os meus questionamentos eram bastantes, professor, mas foram todos já respondidos pelos nossos colegas que me antecederam. Eu entendo que essa sabatina ela está sendo de uma valia muito grande. Tanto é que o senhor está vendo que todos estamos aqui, junto com Vossa Senhoria, há mais de 12 horas, porque havia uma expectativa muito grande por essa sabatina. Muitos senadores e senadoras aguardavam a sabatina para tirar as suas dúvidas e definir qual seria e qual será os seus posicionamentos. Eu parabenizo a Vossa Senhoria pelas respostas diretas, todas as perguntas, todos os questionamentos foram todos eles respondidos. E também saúdo e cumprimento os colegas senadores e as colegas senadoras que fizeram dessa sabatina realmente um trabalho muito importante para a história do Senado e para o Supremo, que com certeza ganha com isso é o nosso país. Então, eu ouvi atentamente aqui junto com os colegas, saí, voltei, acompanhei pela televisão, pelo rádio, estou satisfeito com o que ouvi. Fica só um pedido, professor, que se for aprovado aqui pela CCJ e pelo plenário, Vossa Senhoria utilize desse seu conhecimento, dessa sua imparcialidade, desta sua segurança para julgar aquilo que lhe couber se for aprovado. É esse o nosso desejo. Recebi inúmeras ligações de amigos nossos do estado de Rondônia, no meu estado, nosso estado do Paraná também, vários amigos pedindo para que a gente lhe acompanhasse, lhe ouvisse, e nós, com muito orgulho hoje, chegamos a 12 horas e quase 30 minutos aqui nesse debate. Eu entendo que é um dia especial para o Senado e para o STF também. Então, desejo sucesso e que a maioria aqui faça aquilo que seja, que entendam que é melhor para o nosso país. Não é uma questão política, não é uma questão ideológica. Nós estamos preocupados com o futuro do nosso país e eu não tenho dúvida que, se Vossa Senhoria for aprovado, vai engrandecer o STF junto com os demais ministros que lá estão. Muito obrigado. Muito obrigado, presidente.
Com a palavra, o professor Fachin, para resposta ao orador interpelante.
Senadora Sirgurgax, eu quero agradecer a intervenção de Vossa Excelência e dizer também de maneira bastante clara e objetiva que o seu pedido não é exatamente apenas um pedido. É, na verdade, um dever que eu assumo e um compromisso, caso aprovado, de fazer deste momento um momento que possa repercutir na nossa vida e na vida das gerações pelas quais Vossas Excelências têm estado aqui trabalhando, dedicando, privando a família de Vossas Excelências do convívio. Eu percebi nesses dias toda a dedicação, o afastamento das famílias em razão do exercício desse munus importante, e isto levarei comigo, essa experiência, e evidentemente a observação e a ponderação que seguirá comigo, certamente, se me for dada essa aprovação. Muito obrigado.
Com a palavra o senador Lindenberg Farias, que está aqui representando com muito brilhantismo o estado do Rio, mas com certeza, com a mesma firmeza,
nossa Paraíba
representando
também
a nossa Paraíba.
Senhor presidente, eu ia retirar minha inscrição, porque é uma preocupação já com o quórum. Essa CCJ começou, essa reunião da CCJ às 10 da manhã, e a preocupação com o quórum é real. Então, eu vou falar aqui em um minuto, não vou fazer perguntas dirigidas ao professor Fachin, que não precisa responder. E eu queria apenas fazer um registro que eu acho que é muito importante, da postura de Vossa Senhoria aqui, desde o começo. A forma educada, civilizada, competente, mas principalmente a forma como respondeu aos parlamentares da oposição que tinham questionamentos. Eu tenho certeza que se a gente não vivesse esse clima de acirramento da disputa político-partidária, Vossa Senhoria seria aprovada aqui, talvez por unanimidade, pelo currículo, pela formação acadêmica, pelo saber jurídico, pela reputação ilibada, mais de 250 artigos acadêmicos. E quero registrar uma coisa, senador Aloysio, o apoio do mundo jurídico. Eu estou aqui há 5 anos, já participei de algumas sabatinas. Eu nunca vi um apoio tão grande do mundo jurídico, de juristas de todos os espectros, conservadores, progressistas, de ministro supremo também. Falo aqui Celso Melo, indicado pelo presidente Sarney, Marco Aurélio, indicado pelo presidente Collor, ministro Gilmar Mendes, indicado por Fernando Henrique Cardoso, ministro Teori, ministro Roberto Barroso, indicado pela Dilma, ministro Ricardo Lewandowski, indicado pelo presidente Lula. E aqui eu queria registrar muito o papel importantíssimo do relator senador Álvaro Dias. Porque quem acompanhou o debate pela internet essa semana e alguns órgãos de imprensa, a imagem que se vendia era o seguinte: está aqui um professor Fachin ligado a PT, MST, atacando família, né, radical, de pouco diálogo. Quando eu falo da postura, é muito por isso. Eu conversei aqui com alguns senadores que interpelaram de forma dura. E vários deles reconheceram a forma respeitosa com que Vossa Senhoria respondeu a cada um dos temas. Falar em atacar a família, Vossa Senhoria chega aqui com sua esposa, casada há 37 anos, católico, com sua família. E o relator, o senador Álvaro Dias, foi muito claro, num ponto que eu acho que é muito importante. Falavam muito da leitura de um documento de apoio a Dilma em 2010. A gente sabe que Vossa Senhoria apoiou o senador Covas quando foi candidato à presidência. Mas o relator, o senador Álvaro Dias, falou de diversas ocasiões lá no estado do Paraná que Vossa Senhoria caminhou contra posições, até a disputa da Universidade Federal do Paraná, que Vossa Senhoria disputou contra o candidato do PT. Então, acho que é importante frisar isso. E é importante também falar do Paraná, porque não é provincianismo, eu concordo com o senador Álvaro Dias. Mas se Vossa Senhoria fosse um homem de pouco diálogo, se não fosse um homem que tivesse aberto às discussões e aos debates, Vossa Senhoria não teria unido o estado do Paraná do jeito que uniu. Ter aqui o apoio do senador Álvaro Dias, do governador Beto Richa, do ex-governador Roberto Requião, da senadora Gleiz, mostram claramente para o país e para quem não lhe conhece que a postura de Vossa Senhoria como ministro do STF vai ser essa, a de diálogo e de conversar com todas as partes. Eu encerro aqui minha fala dizendo que eu tenho grande esperança, senador Aloysio, na bancada do PSDB ainda, porque você sabe que a bancada do PSDB, tem uma das bancadas mais qualificadas desse Senado Federal. Eu falo aqui com verdade. A gente reconhece e admira isso. E o PSDB não é dado a posições também tão extremadas, entendeu? Eu entendo a posição do senador Ronaldo Caiado, né? Mas eu acho, sinceramente, que alguns senadores do PSDB, nesse clima, até amanhã... Caiado, a gente não tem essa ilusão de conseguir o voto Caiado. Nós não temos essa ilusão. Mas eu, sinceramente, acredito que essa bancada do PSDB pode de hoje para amanhã, porque o que houve hoje aqui, Vossa Senhoria talvez não tenha dimensão do que houve hoje, mas o que Vossa Senhoria conseguiu fazer hoje aqui foi desarmar espíritos. Vossa Senhoria desarmou espíritos. Vossa Senhoria esclareceu muita coisa, mostrou que não era aquilo. Então eu tenho muita esperança que de hoje até amanhã a gente consiga evoluir, consiga votos de senadores da oposição e do governo para aprovar o nome de Vossa Senhoria como ministro do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado.
Com a palavra o ministro Fachin, para responder ao senador Gutenberg Farias.
Senhor presidente, apenas manifestar meu agradecimento ao senador Lindenberg Farias pela intervenção que acaba de fazer. Agradeço e também quero, obviamente, reiterar que esta maneira de ser e de dialogar, assim me fiz. E, portanto, o que se vê aqui é, na verdade, o que estava em mim ontem, anteontem e alguns meses atrás. E, Deus queira, estou seguro que estará amanhã e depois da manhã e para onde o destino me levar. Muito obrigado.